Bem-vindos ao Ronda Central, o seu programa de notícias policiais mais completo e atualizado. Aqui você acompanha de perto os crimes de repercussão, ação da polícia e tudo o que acontece nas ruas da cidade e região. Apresentação, Carlos Roger.
Que é?
Não era nem pra ir trabalhar hoje, que fez foi chover. Acaba de pegar um sereno dentro daqui, um resfriado é perigoso.
Carlos Roger.
Eu aqui, você aí, o nosso rádio muito mais especial. Estamos juntos para mais uma edição festiva e informativa do Ronda Central. Programa policial que está dando o que falar. Todo mundo comentando aí no interior do estado, na capital maranhense, o Ronda Central sabe das coisas. Graças a Deus a gente tem muita informação aqui hoje. Muita fonte. Quando eu falo graças a Deus é porque nós temos notícia de polícia prendendo bandido. Infelizmente nós temos que noticiar alguns fatos que aconteceram nesse final de semana que chocaram toda a sociedade. Estupro na área nobre da capital maranhense. Mulher, é verdade. A mulher estava se deslocando para a Avenida Litorânea para práticas esportivas. Isso é muito comum na região de São Luís, lá na Litorânea. São 13 quilômetros de avenida, às margens das praias de São Luís. E essa mulher foi atacada. As imagens mostram tudo. Vou trazer detalhes para você também através do seu rádio. Olha, gente, 4 homens são presos por falso sequestro. Ah, quer dizer que tem um sequestro e tem um falso sequestro.
Meu Deus.
É verdade. Olha, a polícia identifica um homem que foi encontrado morto dentro do carro. E aí? Ele morreu de morte morrida? Ou ele morreu de morte matada? Tem um balanço da Polícia Rodoviária Federal. E olha, também tem aqui latrocínio na região litoral ocidental maranhense. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Ronda Central, que já está no ar.
A Central de Notícias Brasil leva até você, através da sua emissora, as últimas informações sobre as operações policiais, os casos que chamam a atenção e as histórias por trás dos crimes que abalam a sociedade. Aqui você se atualiza com detalhes exclusivos das investigações e o que as autoridades estão fazendo para combater o crime.
Todas as viaturas, inclusive aí da reserva.
Tudo isso e muito mais agora, no Ronda Central. O comando é dele, Carlos Roger.
E é?
Carlos Roger.
Aqui você aí, o nosso rádio muito mais especial, a sonoplastia dele, Cleubert Costa. A apresentação do Ronda Central está confiada a seu amigo Carlos Roger. Sejam muito bem-vindos. Eu quero já abraçar as rádios parceiras que estão ligadas conosco. A Rádio Liberdade FM em Matões, Israel Silva está no comando. A Rádio Liderança FM em Tutóia. O DJ por lá é o Vitor Almeida. A Rádio Clube fica no município de Bacabal. Cristiano Linhares é o nosso diretor. Lá em Urbano Santos, nós estamos na Rádio Manancial, Luciano Ferreira, que também responde pela Rádio Cultura FM, também lá na cidade de Urbano Santos. A Liberdade FM está em Carutapera, Manuel de Souza, alô Manuel, forte abraço. A Rádio Criativa está em Timbiras com o Wellington Campos. Lá no município de São Bento, nós estamos com a Rádio São Bento FM, Isanilson Dias. Lá não, aqui, porque nós estamos aqui no município de São Bento também, na Rádio São Bento FM. Nós estamos na Rádio Adonai, em Aldeias Altas. Joel Moraes está conosco. Ainda conosco, Rádio Buriti FM em Buriti Cupu com Nilson Brito. A Rádio Vale FM, digital, em Pedreiras, com ele, viu, Cleobet? É o Clerton Souza. Tá com a gente. É o Clerton Souza.
E é?
É ele mesmo, é ele mesmo. Quem está conosco, a mais nova parceira do Honda Central, é a Rádio Mais FM Web. A Rádio Mais FM Web. Aonde é a Rádio Mais FM Web? Bacabal. Aplausos. Muito obrigado pela parceria, Tony Silva. Lá na Rádio Mais FM Web, tem uma galera. O Aécio Trindade tá lá. Tem muita gente boa por lá. E o Tony Silva dispensa comentários. O homem tem mais tempo de rádio do que urubu de voo. É verdade. Eu era criança. É, não ri não, porque é verdade. Eu era criança, bebê, o Tony Silva já era radialista. E a Fabian já era também da publicidade.
Tá certo.
Olha, gente, vamos lá, hein? Temos também conosco a Rádio Juf FM em Governador Nunes Freire com Ivanias Lopes. A Rádio Cidade FM está em Fortaleza dos Nogueiras com a Jô de Souza e o Paulo Artagnan. Casal pesado, pesadíssimo. Tá com a gente. Só bênção por lá, conosco. Olha, gente, eu vou começar já trazendo essa notícia aqui. Lá da região do Vale do Itapecuru, um falso sequestro. Aí, se não bastasse a polícia ter dor de cabeça para desvendar aí crimes verdadeiros, como, por exemplo, sequestro, que é considerado pelo Código Penal brasileiro como um crime hediondo, né? Quem comete sequestro no Brasil é crime hediondo, não tem direito a nada. É um crime covarde, né? Você arranca uma pessoa ali de casa e leva para um cativeiro e joga lá igual um bicho. E joga lá igual um bicho e ainda cobra o resgate, pede um resgate. Se a família não entregar aquela pessoa, aquele parente, eles matam. Tem caso aí, viu? Que eles a língua ainda dizem assim: você quer uma prova de que a pessoa está viva, eu vou mandar uma orelha. Você quer uma prova de que o seu filho está vivo, eu vou mandar um dedo dele, o dedo, mindinho. É, sequestrador trabalha assim. O Cristiano Linhares, ele tem detalhes aí sobre esse falso sequestro. Inventaram, né, que tinha um falso sequestro. Cadê o falso sequestro do Cristiano? Tá lá? Tá bom. O Cristiano Dias, ele mandou aí o falso sequestro. Enquanto a gente tá preparando essa reportagem, olha, uma mulher foi violentada sexualmente quando estava seguindo para fazer a sua atividade física na Avenida Litorânea, lá na capital maranhense. É, um vídeo foi registrado lá nas câmeras de monitoramento e a polícia já está com esse vídeo, viu? Essa mulher foi arrastada para uma área de mato e lá sofreu abuso sexual. Mas olha, esse rapaz aí, esse rapaz não, né? Essa alma cebosa, ele pode ficar esperando aí, que não adianta se esconder, não adianta cavar um buraco e se esconder, porque a polícia já sabe quem é você. A casa caiu. Não adianta você se esconder, você pode se esconder aonde você quiser. Você pode se esconder aonde você quiser, porque a polícia vai pegar, não tem para onde correr. A polícia vai pegar, eu tenho certeza. É uma questão de horas para que a polícia... Você quer ver como é que amanhã, quando eu vier aqui com o programa Honda Central, a gente já vai falar que a pessoa está presa? É uma questão de tempo. A polícia já tem a identificação desse rapaz, desta alma cebosa, e a casa vai cair para ele.
Tá certo.
Pode crer. Pode crer que tá certo mesmo. Enquanto a gente prepara aqui a reportagem aqui do Cristiano Dias do falso sequestro, eu vou mandar aqui pro meu amigo Cleubert Costa. Vou mandar aqui pro meu amigo Cleubert Costa essa notícia do falso sequestro. O cara fingiu que estava sequestrado. O cara fingiu que estava sequestrado. Tem alguma coisa batendo errado, né, Cleubert? É, tá mesmo. É, não, isso é outra história. Isso é outro caso. A gente vai fazer o seguinte, enquanto a gente prepara tudo aqui pra você, é muita bronca hoje. A gente vai buscar aqui a informação aqui do David Luiz. O David Luiz foi buscar lá no litoral ocidental um latrocínio. Roubo seguido de morte, pra quem não sabe. Latrocínio é quando o cara mata pra roubar. Crime covarde, David Luiz tem os detalhes pra gente.
Desse jeito não.
Olha, Carlos Jorge, e a todos que acompanham o Ronda Central. Eu sou o David Luiz e trago as informações de toda a região do nosso litoral ocidental. Carlos Jorge, a informação é de um trágico episódio que aconteceu na região de Central do Maranhão. Dessa vez, um jovem de nome conhecido como Naisson, que era natural de Três Corações, na cidade de Cururupu, perdeu a vida de uma forma trágica após ser vítima de um assalto ocorrido na estrada que liga Central a Mirinzal. Segundo informações de pessoas que tiveram acesso ao caso de mais perto, Naisson era cobrador da empresa Madre Paulina, que faz o transporte de pessoas do litoral à capital maranhense. E quando chegou na região de Central, ele foi abordado por criminosos que renderam o Naisson e pediram para que ele entregasse a motocicleta na qual ele estava pilotando. Naisson, em uma ação involuntária, acabou jogando a chave da moto para a direção do mato, o que enfureceu os criminosos e acabaram disparando contra o jovem, que perdeu a vida ainda no local. Este caso aconteceu aqui na região do litoral e alerta para que ninguém reaja a atos de violência, a atos criminosos como esse, para que, além de perder o bem, não percamos também a vida. David Luiz para o Ronda Central da Rádio
Olha, UFM. Carlos Jorge, e a Carlos todos Jorge. Que acompanham o Ronda Central.
Obrigado, David Luiz, pelas informações direto da região litoral ocidental maranhense. Latrocínio, crime hediondo, hein, também. Igual o falso sequestro. Achei a notícia do falso sequestro.
O quê? Não acredito.
Pode acreditar, achei. É porque ela caiu aqui, do lado aqui da mesa. Tá aqui a notícia.
Eu fiquei satisfeito com essa notícia.
Pois fique satisfeito porque eu achei. Tá aqui, ó. 4 homens são presos por forjar sequestro para extorquir dinheiro em Carutapera. O que acontece? Esses cidadãos aqui, um dos suspeitos, ele estava devendo uma grana para um agiota. É. E o agiota, quando ele liga, ele cobra daquele jeito, né? Ele diz assim: ou você paga ou você morre.
Que é?
É, sim. É diferente do banco, né?
Meu Deus.
O banco, ele liga para você e fala assim: olha, você está com uma pendência financeira conosco. Como é a melhor forma para a gente conseguir contornar esta delicada situação? É assim que o banco faz. O agiota não, ele liga para você e no pé do telefone ele dá logo 2 tiros para cima. Morreu. Então, olha, esse rapaz, ele estava aí devendo uma grana para um agiota, e aí ele simulou o próprio sequestro, pediu 7 mil conto para a família. Olha, tem informação que ele é sobrinho do ex-prefeito lá de Carutapera. E aí ligaram para a família do ex-prefeito, e aí conseguiram chamar a polícia, e a polícia, na investigação, apontou que o crime foi planejado pelo Alan Gertes Paura Mota, de 23 anos. Ele contou que estava com o Luiz Alexandre Borges, de 38 anos, que é conhecido como o Hulk Boy. Você sabia que o Hulk Boy influencer, que agora todo mundo é influencer. Influência digital. É um influenciador digital. Agora, Hulk Boy, esse nome é meio estranho, né, Cleber? Hulk Boy. Ó, isso aí não pega bem.
Ai, pai, para!
Olha aí, esse aí também é do time do Hulk Boy. É do time do Hulk Boy. Olha, com eles também estava o Valmistron, o Gabriel Malheiros Fernandes, de 26 anos, e o Vinícius Rolim Mendes, de 27 anos. É tudo boy, é? É tudo boy. De acordo com o delegado de combate ao crime organizado da SEIC, é o doutor Plínio Napoleão. Olha na mão de quem que eles caíram, na mão do Plínio, doutor Plínio. Doutor Plínio não brinca. A família de Alan recebeu uma ligação dizendo que eles queriam 30 mil reais, depois baixou para 10 e depois terminou em 7. E aí ainda filmaram ele ainda, o Alan, e ele dizendo assim, ai, me ajuda, que eles vão me matar. Pá, me compre um bode, rapaz. A polícia derrubou, a casa caiu, tá todo mundo preso. Com essa eu vou fazer o intervalo e eu volto na sequência. Ora, me compre um bode, me venda uma cabra e me dê o troco de cabrito. Volto já.
Onda Central, alerta de segurança. Fique atento às recomendações das autoridades para a sua proteção e de sua família. Voltamos a apresentar Onda Central. Mais notícias policiais e a ação das autoridades. Carlos Roger.
Aí você aqui e o nosso rádio muito mais especial, Ronda Central. Hoje é segunda-feira, o dia 20 de janeiro, o ano é 2025 e nós estamos com mais uma edição do Ronda Central, programa policial que traz para você as principais ocorrências registradas e as principais prisões. Eu gosto de falar é da prisão. Olha, esse caso dessa moça que foi violentada lá na região da Litoranha, em São Luís, na capital maranhense, o governador Carlos Brandão, ele postou aí nas redes sociais dele, dizendo, eu quero que esses caras, que esse bandido seja preso o mais rápido possível. E o secretário de segurança está correndo atrás aí. Você lembra quando o governador Brandão, ele se manifestou nas suas redes sociais sobre aquele caso, daquele assalto com estupro que aconteceu em um circo localizado na cidade de Central do Maranhão, você lembra? Pois é, o governador se manifestou no Instagram e disse, eu quero estes homens presos. Hoje, a polícia apresentou aí mais um dos que participou daquela bronca. Dessa vez foi o mandante do assalto. Ele que mandou a galera lá no circo, na cidade de Central do Maranhão. De acordo com a polícia, ele teria também fornecido as armas para os envolvidos praticarem o crime, né? Terminou aí com estupro de uma das artistas lá do circo. Esse crime aconteceu no dia 23 de dezembro. A casa caiu para todo mundo e o mandante foi o último a ser preso. Foi o último a ser preso. Já está vendo o sol nascer quadrado. Eu tenho mais uma notícia boa. O governador do estado do Maranhão, Carlos Brandão, entregou hoje pela manhã, lá em frente ao Palácio dos Leões, na capital, São Luís, 63 viaturas zeradas, novinha. 63. Essas viaturas elas servirão para o reforço do sistema de segurança pública. Do total de viaturas que foram entregues, 13 já foram direcionadas para a Polícia Militar de Imperatriz, Amarante do Maranhão, Turilândia e Governador Asher. Essa nova frota ela vai reforçar o policiamento nos municípios da Grande Ilha de São Luís e em outras cidades do Maranhão. Serão 21 veículos para a Grande Ilha, região metropolitana, e 42 viaturas para 35 cidades maranhenses. Merece aplauso, porque é reforço na Secretaria de Segurança e a gente agradece. Muito bem.
Tá certo.
Aí é mais viatura na rua e é mais bandido no camburão.
Tá certo.
Olha, eu vou agora com o Cristiano Dias. Quatro homens... Não, Cristiano Dias traz outra notícia. Esse negócio de quatro homens... Eu tô invocado com isso, né, cara? Eu tô invocado com isso. É uma... Foi um homem que estava aí acusado de tentativa de feminicídio. Agora sim. Ele estava foragido lá na região de Miranda do Norte. A polícia colocou as mãos dele. Tá preso. Cristiano Dias tem os detalhes.
Final de semana marcado em uma operação rápida e precisa conduzida pela Polícia Civil de Miranda do Norte e segunda Delegacia Regional de Itapecurumirim, onde resultou na prisão de um nacional de iniciais FRS, de 40 anos, considerado de alta periculosidade e com uma extensa ficha criminal. O acusado estava sendo procurado por um crime de feminicídio tentado ocorrido em 24 de agosto de 2024 no Bairro Novo, em Miranda do Norte. De acordo com as investigações, o autor teria agredido brutalmente sua ex-companheira com golpes de faca e mordidas. O ataque foi motivado pela recusa da vítima em vender seu celular para que o agressor pudesse comprar bebidas alcoólicas e drogas ilícitas. A mulher foi socorrida por populares após gritar por ajuda e foi encaminhado ao Hospital Municipal Pedro Vera Cruz Bezerra e, devido à gravidade dos ferimentos, foi transferido para um hospital em São Luís, onde recebeu atendimento especializado. De acordo com o delegado Renilton Ferreira, responsável pelo caso, intensificou as investigações e conseguiu localizar o suspeito, que era considerado foragido da justiça. Após ser preso, o autor foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Miranda do Norte, onde foi feito os procedimentos legais e, posteriormente, encaminhado ao sistema prisional de Itapecurumirim, onde ficará à disposição da justiça. Além deste crime, o suspeito é apontado por outros crimes de feminicídio e homicídios contra mulheres, bem como vários assaltos. A Polícia Civil reafirma seu compromisso de agir com rigor e determinação no combate ao crime, garantindo a segurança e a justiça para os cidadãos de Miranda do Norte.
Com informações de Itapecuru Região, Cristiano Dias para o Ronda Central, da Central de Notícias Brasil.
Obrigado, Cristiano Dias. Agora a gente vai direto com Jonas Mendes, porque tem balanço da Polícia Rodoviária Federal. Morreu gente, de novo, nas rodovias do Maranhão.
Morreu.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, durante o último fim de semana até agora, a PRF registrou 6 acidentes com uma morte. Na BR-230, próximo a Pastos Bons, uma pessoa de 43 anos de idade morreu após um acidente tipo saída de pista de uma caminhonete Hilux. Na BR-316, lá na cidade de Caxias, uma motocicleta foi encontrada no mato, sem placa e sem a chave de ignição, e com ocorrência de roubo, no último dia 31 de dezembro. Na BR-230, em Carolina, um condutor foi encontrado dirigindo uma moto sem a CNH, e a PRF indagou e ele não respondeu muita coisa. A PRF verificou no sistema, tinha um mandado de prisão contra ele. Mandado de prisão contra ele que fez com que a PRF se respaldasse e conduzisse ele, de acordo com o que determina a lei, para a delegacia de polícia da região.
Obrigado, meu irmão, meu amigo Jonas Mendes. Balanço da Polícia Rodoviária Federal, é preciso atenção no trânsito, hein? É preciso atenção, principalmente nas rodovias federais. Você se espanta, passa uma carreta de 18 pneus do seu lado. Tome cuidado. Daí eu vou dar um pulo direto com a nossa repórter Tereza Cristina, porque olha, um crime brutal, hein? Aconteceu lá na cidade de São João Batista, na noite de ontem, 11h30 da noite. O empresário estava lá na frente do comércio dele lá, e recebeu aí a visita de uma bandidagem lá que disse: rapaz, a gente quer se esconder aqui.
Meu Deus.
O empresário disse que não tinha como. E aí entrou na bala. Detalhes com a repórter Tereza Cristina.
Um crime brutal registrado por volta das 23 horas e 30 minutos da noite desse domingo chocou a população do município de São João Batista, na Baixada Maranhense. O empresário Lifas Meireles Figueiredo Sobrinho, mais conhecido como Suca do Essencial, proprietário do empreendimento Essencial, foi morto com 4 disparos de arma de fogo dentro do próprio estabelecimento no bairro Paulo VI. De acordo com as informações preliminares, no último sábado, dia 18, uma operação operação policial resultou em um confronto com criminosos que resultou ainda na morte de um deles. Ainda segundo informações, esses três fugitivos da polícia teriam tentado se esconder dentro do estabelecimento comercial do empresário, que não permitiu. Segundo familiares da vítima, o Suca do Essencial chegou a denunciar o caso à polícia de que estava sendo ameaçado de morte desde então por não dar abrigo aos criminosos em seu estabelecimento. Familiares acreditam que ele tenha sido vítima desses mesmos criminosos. A Polícia Civil investiga o caso. Central de Notícias Brasil, de São Luís, Tereza Cristina.
Obrigado à repórter Tereza Cristina. Crime bárbaro. A gente espera que a polícia possa pôr as mãos nesses criminosos covardes o mais rápido possível. Ei, você lembra daquele caso do homem que foi encontrado morto lá no bairro da Coab, em São Luís, dentro do carro? Pois é, a polícia conseguiu identificar. É, meu Deus. A polícia identificou ele. Estava dentro de um Toyota Etios. Ele é mecânico. Ali trabalha, tem uma oficina mecânica naquela região do bairro da Coab, lá pertinho de onde ele foi encontrado, é o Fredson Rodrigues. Eu tenho detalhes aí dessa reportagem. A Polícia Civil do Maranhão identificou a vítima encontrada morta dentro de um veículo Toyota Etios, próximo a um posto de combustíveis desativado, na altura do elevado no bairro Coab, em São Luís. Trata-se de Fredson Rodrigues Trindade, que era mecânico e proprietário de uma oficina na região. As investigações preliminares indicam que a vítima teria estacionado o veículo no local, possivelmente para descansar. As imagens registradas por câmeras da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes, a SMTT, registraram dois indivíduos caminhando próximo ao veículo. E logo em seguida, um deles aparece como se estivesse puxando algo de dentro do carro. A polícia acredita que o crime pode ter sido motivado por roubo, já que o celular da vítima não foi encontrado dentro do veículo. O carro já foi vistoriado e as impressões digitais foram coletadas para auxiliar na identificação dos suspeitos. A Polícia Civil segue com as investigações e busca mais informações para esclarecer a dinâmica do crime e prender os possíveis autores. Fredson pode ter sido vítima de latrocínio. Central de Notícias Brasil, de São Luís, Carlos Roger.
Tá certo, então agora eu vou à repórter Taliana Luz, porque um adolescente, no meio de um tiroteio lá em Santa Inês, acertaram ele no olho.
Meu Deus.
Repórter Taliana Luz traz as informações.
Duas pessoas foram baleadas após um ataque criminoso na noite da última sexta-feira na cidade de Santa Inês. A ação criminosa foi registrada por câmeras de vídeo monitoramento. Pelas imagens, é possível observar um veículo prata atirando em direção a um grupo de pessoas que conversavam na porta de uma residência na rua Goiás, no bairro Sabaque. As vítimas correram, mas duas delas foram alvejadas. Uma adolescente de 13 anos foi baleada no olho e levada em estado grave ao hospital. Além dela, um jovem de 19 anos também foi baleado no braço, mas não corre perigo. Segundo informações de moradores, o grupo criminoso ainda saiu atirando em direção a casas vizinhas, deixando marcas nas paredes e nos portões das residências. Por pouco, uma criança não foi atingida pelos disparos. A Polícia Civil segue investigando o caso. Central de Notícias Brasil de São Luís, Taliana Luz.
Muito obrigado. Repórter Taliana Luz, pelos detalhes. Tiroteio pesado, era bala para todo lado, gente debaixo de cadeira, de mesa, gente se escondeu embaixo de cama, mas esse rapaz aí levou a pior. Olha, gente, eu quero só fazer uma ressalva aqui. O pessoal tem comunicado a gente que continua acontecendo os arrombamentos em comércio na região central da capital maranhense, São Luís. Comércios do centro da Rua Grande, ali, Rua Oswaldo Cruz, principal termômetro do comércio Ludovicense, enfrentando problemas. Batalhão de turismo da Polícia Militar tem atuado lá naquela região, mas a presença de muitos usuários de droga tem dificultado o trabalho da polícia. A mesma coisa está acontecendo no bairro do São Francisco, área nobre da capital maranhense. Comerciantes enfrentando problemas também de arrombamento. Mas agora tem mais viatura, tem policial novo na rua. A gente acredita muito nas forças de segurança do estado do Maranhão. Com essa eu vou finalizando. Quero agradecer a todos, primeiramente a Deus. A Ele toda a honra e toda a glória. Deus é que comanda tudo. Para que eu diminua e Ele cresça. Quero agradecer aos nossos colaboradores, repórteres, parceiros. A produção é da Central de Notícias Brasil. A assistência técnica é da Fabian e da Janaína Cerejo. A sonoplastia é de Cleubert Costa. Eu sou o Carlos Roger e volto amanhã, se Deus permitir, nesse mesmo horário. Fique conosco. Até lá.
Tá certo.
O Ronda Central fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar. Continue ligado na sua emissora e na Central de Notícias Brasil para mais informações. Ronda Central. Apresentação: Carlos Roger.